Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21.
Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. E o Almanacast voltou por conta da nossa cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Fiquei uma semana na Serra Gaúcha, conversando com diretores, com atores, com atrizes, com o pessoal que fez a história desse 41º Festival de Cinema de Gramado. A nossa edição completa, definitiva a respeito do festival, está no nosso site, manac21.com.br, também está nas bancas digitais. Tu pode conferir na Claro Banca, no Bancar, no UOL Leia Mais, também tu pode ler nossa edição por ali. E o Almanacast já teve um episódio especial sobre o Festival de Cinema de Gramado, que tu pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Anchor, em várias outras plataformas de streaming aí de podcasts. A gente conversou no episódio passado com o Kleber Mendonça Filho sobre Atatos Fantasmas, que continua em cartaz nos cinemas. O Bruno Carbone, do Acidente, que também segue em cartaz. Elisa Pessoa, do documentário Céu Aberto. E o Marco Santuário, que é curador do festival. Hoje, a gente tem mais 4 bate-papos aqui no Almanacast. Eu vou começar com um bate-papo com Rafael Montes, que é escritor. Ele foi roteirista de Uma Família Feliz, que é um filme que foi exibido em Gramado, na mostra competitiva. A direção do José Eduardo Belmonte e no elenco tem a Grazi Massafera, o Renato Giannichini, a Luiz Antunes e a Juliana Bin. E o filme ele vai estrear no que vem. E eu conversei com o Rafael Montes a respeito desse trabalho. Também eu falo hoje, conversei no caso, né, lá em Gramado, vai rolar aqui agora aqui o bate-papo com Boca Migoto, que é cineasta gaúcho, ele que exibiu na Mostra Gaúcha Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre, que é um documentário a respeito da cena, né, de cinema de Porto Alegre desde os anos, final dos anos 70 até o momento. É bacana ouvir esse papo com o Boca Migoto essa semana, se você está ouvindo, né, o podcast na semana que foi lançado, que foi na semana do dia 6 de setembro, porque rolou, e tá rolando no caso, né, durante essa semana, lá na Cinemateca Paulo Amorim, uma mostra de cinema gaúcho, com os filmes que foram então exibidos em Gramado. Então rolou Hamlet, do Zeca Brito, O Sobrevivente do Pampa, do Rogério Rodrigues, Céu Aberto, da Elisa Pessoa, que foi papo do nosso podcast anterior, e na sexta-feira, dia 8, tem ali então Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre, do Boca Migoto. Então a gente vai ouvir o papo que eu tive com o Boca lá em Gramado, sobre esse filme, que também é um livro, né? É importante dizer também que o pessoal pode ainda procurar o livro do Boca por aí. Ainda vamos ouvir um bate-papo com o Volney Oliveira, que é diretor do filme Memórias da Chuva, que foi um documentário que foi exibido à noite, né, no Festival de Gramado, concorrente, então, aos Kikitos da Mostra de Documentário Nacional. E para fechar, falar com o Morazaniel Iramari, que é diretor de Marihi, A Árvore do Sonho. É um filme muito bonito, um filme que ganhou prêmio, inclusive, em Gramado. É um curta-metragem que fala sobre a situação Yanomami. O Morazaniel é um diretor Yanomami, então eu conversei com ele a respeito disso também aqui no Almanacast. Vamos abrir então aqui o Manacast com o Rafael Montes, né? Uma pena só que eu conversei com o Rafael Montes ali no Festival de Gramado. Eu fiz uma entrevista com ele durante uns 15 minutos, 15 a 20 minutos, batendo papo sobre a carreira dele, porque o Rafael Montes, além de roteirista, né, além de ter escrito Uma Família Feliz, ele é um baita autor, né, um best-seller. E eu conversei com ele a respeito de vários livros dele, de como ele trabalha, de como ele trabalha as histórias, de como ele escolhe se uma história que ele tá montando é um livro, se é um filme. Só que, infelizmente, a gravação não rolou. 5 minutos só da gravação ficaram aqui no meu celular. Então, infelizmente, a gente vai poder ouvir só um trechinho do papo com o Rafael Montes. Peço desculpas, inclusive, né? Mas foi o que deu pra salvar ali da gravação. Mas a gente vai ouvir, então, esse papo com o Rafael Montes, esse papo curto com o Rafael, aqui no Manacast. Depois, então, Boca Migoto, Volney Oliveira e, pra fechar, Morazaniel Iramari. Uma Família Feliz é um filme que foi lançado aqui no Festival de Cinema de Gramado, numa sessão bem movimentada aqui. Eu estou com o Rafael Montes, que é roteirista do filme, para bater um papo a respeito desse longa-metragem, desse trabalho com o José Eduardo Belmonte. Rafael, prazer falar contigo.
Prazer todo meu, vamos bater papo. Uma alegria estar aqui no Festival de Gramado estreando esse filme.
Rafael, tu é um escritor, tu é um roteirista, Eu queria saber como, quando tu começa a escrever uma história, já sabe se vai ser um romance, já sabe se vai ser um roteiro, em que momento Uma Família Feliz, por exemplo, virou roteiro, se é que já não era um livro antes na tua cabeça, como é que foi esse momento pro escritor de escolher, bom, qual vai ser o formato que essa história vai chegar no público?
Então, é uma ótima pergunta, porque eu hoje em dia trabalho tanto fazendo meus livros, mas também escrevendo para televisão e para cinema. Então, hoje em dia, quando eu tenho uma ideia, a primeira pergunta que eu me faço é essa que você acabou de fazer. Caramba, isso é livro, é filme, é série, é o quê? E não é tão fácil achar a resposta, não. O que, para mim, o que me interessa muito é que cada uma dessas artes, vamos dizer, tem um desafio diferente e, de algum modo, permite que eu explore elementos diferentes. Ou seja, quem acha que é parecido escrever um livro e um roteiro de cinema, tá errado. É bem diferente, na verdade. Por exemplo, na literatura eu consigo, às vezes, acessar muito mais a mente do personagem, o que ele está sentindo, eu posso narrar em primeira pessoa. Se eu jogo isso para o cinema, eu vou fazer o quê? Um voice-over chato o filme inteiro? Não dá. Então, eu tenho que encontrar ações e situações dramáticas para ilustrar, de algum modo, o que está acontecendo no interior dos personagens. Enfim, tem várias questões que tornam bem diferente fazer um livro, fazer um filme e fazer uma série. No caso de Uma Família Feliz, eu estava nessa situação, eu não sabia o que era. E um dia contei a história para o Zé Eduardo Belmonte. A gente estava num almoço de um outro trabalho e eu contei essa história para ele. E meses depois ele me procurou falando, Rafa, vamos fazer um filme disso? E eu contei como uma ideia de livro, barra filme, barra, enfim. E aí ele falou, cara, vamos fazer um filme disso. Eu falei, tá bom, beleza. Aí eu sentei, fiz um argumento. E depois as versões de roteiro. Esse projeto a gente tem há 8 anos. Ele passou por vários laboratórios de roteiro, passou pelo Varilux, pelo Novas Histórias. Já nos tratamentos finais, eu tive a colaboração da Ilana Casoy e do Gustavo Bragança. Então, enfim, eu acho que essa multiplicidade de olhares também foi muito importante para o roteiro ir amadurecendo ao longo do tempo. E confesso que não excluo a possibilidade de, eventualmente, essa história virar um livro, por exemplo. Até porque eu acredito que o que teria no livro seria absolutamente diferente, ainda que na mesma história, seria diferente. Eu poderia explorar aspectos diferentes do que o que tem no filme.
Pois é, isso me deixou, me abriu uma janelinha na minha cabeça. Porque essa história é uma história muito, claro, envolve a Eva, né, que é a personagem da Graça Massafera, e a gente tá muito no ponto de vista dela também, né, nessa história. Imagina se no livro o ponto de vista é do marido. Os pontos de vista é essa das crianças, o ponto de vista é da vizinha. Pode ter várias diferentes formas de contar aquela mesma história, com aquele mesmo final, com aquele mesmo desenrolar, com outro ponto de vista, e pode ser totalmente diferente, pode ser uma outra história.
Totalmente. E também sendo o ponto de vista da Eva, a primeira pergunta que eu me faço quando eu vou escrever um livro é quem é o narrador. Né? É um livro em primeira, em terceira pessoa, é um narrador onisciente, é um narrador que, mesmo sendo em terceira pessoa, só entra na cabeça de um dos personagens, não de todos. Enfim, essa decisão muda muito a experiência da escrita e da leitura. Eu sempre brinco que depois da primeira pergunta que todo escritor deve fazer, que é qual é a história que eu vou contar, tem a segunda, que é mais importante do que a primeira, que é como eu vou contar essa história. Então, como contar uma história faz a história, né? Ou seja, então sim, eu fico pensando muito, sendo um livro, qual ponto de vista é interessante. Às vezes tenho até a impressão de que o próprio da Eva é interessante, porque você entrar na cabeça dela e entender um pouco mais algumas coisas que acontecem, né? A história conta, para quem não sabe, né? O filme conta a história dessa mãe de família perfeita, que vive uma vida perfeita, né? Uma mulher linda, trabalhadora, bem resolvida, casada com um marido lindo, com duas filhas lindas, e ela está grávida. A chegada desse bebê mexe nessa rotina aparentemente perfeita. Ela mora também num condomínio perfeito, desses protegidos por muros altos, com vizinhos simpáticos e solícitos. Mas a chegada desse bebê na casa modifica um pouco a rotina da família e coisas estranhas vão acontecendo e ela começa a se perguntar se ela está ficando louca ou não, né? Então tem uma questão muito psicológica, se ela está fazendo alguma coisa, as coisas estranhas têm participação dela ou não. Então eu acho que talvez explorar também a cabeça dela mais profundamente é algo que a literatura poderia me trazer.
Festival de Cinema de Gramado, agora para falar sobre um dos longas que rolaram aqui à tarde no festival, um longa gaúcho, Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre. Direção do Boca Migoto, que está aqui comigo. Já, o Boca Bigoto já é aqui um habituê da Almanac 21 e vou bater um papo então agora sobre esse documentário que rolou aqui no Palácio dos Festivais. Boca, obrigado por aceitar bater um papo conosco aqui e falar um pouquinho sobre seu trabalho que começou como doutorado, né? Começou com uma tese de doutorado e agora está no mundo como livro e está no mundo agora como filme também.
Bom, boa tarde. É sempre um privilégio estar aqui falando contigo. O filme começa como uma tese de doutorado em 2016. E ele, ao mesmo tempo que ele é fruto da tese de doutorado, ele também me deu respaldo para eu realizar toda a pesquisa, porque foi bastante necessário entrevistar pessoas e tal, para conseguir respaldar, enfim, as minhas hipóteses de pesquisa.
E como chegou o corte desse filme? Porque é 1 hora e 47 de filme, é muita coisa para ser colocada em tão pouco tempo de filme. Como é que tu teve aquela que eu imagino que seja uma decisão difícil de... Vou manter isso, vou cortar isso, vou ter que deixar só uma pílula disso, um pouco maior para isso. Como é que foi esse momento de separar ali um pouco os assuntos e poder colocar então o filme como a gente viu aqui no Palácio e imagino que veremos depois na sala de cinema?
Bom, foi no passo a passo, né? São em torno de 50 depoimentos, coloca aí mais ou menos uma hora cada depoimento. Só de entrevista tem 50 horas. O primeiro passo foi, enfim, transcrever todas as entrevistas e aí organizar isso numa espécie de roteiro, assim, bastante pré-roteiro. E aí, na montagem, jogando isso na timeline de uma forma que a gente conseguisse ver através dos depoimentos como é que aquele roteiro, aquele pré-roteiro, estava funcionando. Aí, esse primeiro corte, aproximadamente umas 10 horas, e aí, a partir daí, tu vai enxugando. Ele tem dois cortes, né, finais, tem um corte final que é um de quase 4 horas, que é o que eu entreguei junto com a tese quando eu defendi a tese na banca. É um corte mais acadêmico, é um corte que eu não me propunha realizar o filme até o final, mas sim realizar até onde fosse possível. Aí no segundo momento, com a tese defendida, com esse processo encerrado, a gente pegou essas 4 horas e começou a diminuir ele para uma duração mais assistível, vamos dizer assim. Para chegar nele, o importante foi ter bastante claro qual é que era a linha da pesquisa, o que eu queria falar e aonde eu queria chegar. Isso começou a ficar mais claro no final do processo de realização da tese. E aí depois, com a tese concluída e também transformada em um livro, né, onde eu tive novamente que me debruçar sobre ela para retirar algumas coisas mais acadêmicas e trazer outras coisas que acabaram não entrando no texto da tese. Então tudo começou a ficar ainda mais claro e esse processo todo acabou culminando nesse corte final de 107 minutos. Mas sim, né, tive que tirar algumas pessoas, não foi possível incluir todo mundo. Tive que tirar alguns temas, né, blocos inteiros. Tinha um tema que tratava sobre o núcleo de especiais da RBS, que foi bastante importante ao longo desse processo que eu pesquisei. E esse bloco inteiro teve que sair. Tive que tirar alguma coisa sobre o cinema de bombacho chimarrão, que é anterior ao recorte que eu estava realizando, mas também era um tanto quanto importante para entender a ruptura entre o cinema urbano e o cinema anterior a esse cinema urbano, que começa ali no final dos anos 70 para os anos 80, então esse bloco também teve que sair. Enfim, tive que fazer várias opções e sempre dói no fígado, mas são necessárias, né?
E quem leu o livro, Boca? Quem leu já o teu livro, que está, inclusive, né, ainda à venda? Tem algumas cópias ainda, imagino, para...
Poucas.
Quem leu o livro e não viu o filme ainda, o que o filme vai trazer de novo? Ou é realmente tudo que está no livro, está no filme? Existe uma coisa nova assim, para quem já leu o livro?
Eu acho que eles conseguem ser complementares, assim, né? Mesmo quem leu o livro, né, obviamente vai assistir o filme com muito mais conhecimento de causa, né? Mas mesmo assim, né, da mesma forma como as entrevistas, mesmo aquelas que não acabaram entrando no filme, elas foram cruciais para a realização da pesquisa e elas estão presentes na tese e no livro. De uma forma diferente, quem leu o livro e pôde se aprofundar, né, na pesquisa, vai enxergar através do audiovisual aquilo que está no livro como citação, né? Então... tem várias coisas que só podem ser mostradas, na verdade, audiovisualmente, né? Mesmo que se trate de um documentário de entrevistas realizado dentro de um mesmo ambiente, mas o audiovisual traz várias coisas que a gente não consegue transcrever para o texto, né? Como a reação das pessoas, o diálogo que eu estabeleço com os meus entrevistados, porque de certa forma eu me coloco um pouco no filme por também ser realizador e estar realizando uma pesquisa. E isso, esse processo também era uma coisa que eu gostaria que estivesse mais presente no filme e acabou sendo limado, né? Essa relação minha com a pesquisa, com os entrevistados, com a realização do filme acabou caindo fora. Ia ser bastante interessante se permanecesse, mas não teve como. Mas enfim, acho que tu tem ali duas coisas que se complementam. E o caminho contrário também é interessante, né? Assistir o filme e através do filme perceber talvez algumas deficiências, né? Ah, faltou tal coisa. Pô, vai lá no livro, acessa a tese na biblioteca da URGS, que tu vai ver que muita coisa que tu sente falta no filme tá lá no livro, né? A questão, a importância do Aeneide das Missões, por exemplo, o filme do Sérgio Silva, tá no livro. A questão do cinema de Bombacha e Chimarrão, ela tá muito presente no livro. A importância do Odilon Lopes como precursor de um cinema negro que vai se constituir vagarosamente em Porto Alegre e que vai começar a ganhar espaço agora, mais recentemente, tá ali no livro. Essa discussão toda, ela tá bastante presente. O que quer fazer cinema no Rio Grande do Sul? Um estado conservador, um estado de certa forma racista, homofóbico, né? E como que isso se dá a partir da terceira geração que eu trabalho, né? Que é essa geração pós anos 2010, né? Onde isso começa a aparecer com mais força e algumas portas começam a se abrir. Então, isso e muito mais, vários outros temas estão presentes no livro. Então, o caminho contrário também é interessante. Assiste o filme e vai lá no livro ver isso.
E, Boca, temos uma data aí para o filme chegar nas salas de cinema? Como é que está esse processo agora da distribuição do filme depois que já passou aqui em Gramado?
É, então ele passou no Festival de Vassouras, no Rio de Janeiro, passou no Santos Film Festival, em São Paulo. Aqui, agora vai ter uma exibição como filme convidado no Festival de Santa Maria. A gente tem ele escrito em outros festivais também, não saíram as seleções ainda. Mas enfim, ele continua a carreira de festivais e ao mesmo tempo estou conversando com o pessoal da Casa de Cultura para a gente fazer um lançamento agora, não sei se em setembro ou outubro. Da mesma forma, eu pretendo tentar um incentivo de distribuição e até uma segunda edição do livro, que está quase esgotado, para fazer uma distribuição aí em nível nacional, né? Tanto do filme em algumas salas mais alternativas ou mais voltadas para o pensamento cinematográfico, né? E do livro para tentar não, né? Na medida que a gente conseguir esses valores aí, fazer uma doação do livro para cinematecas, bibliotecas. Aí essa segunda fase aí depende de conseguir emplacar um projeto em algum edital, mas tá no horizonte.
Boca, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Sucesso com o filme, sucesso com o livro também. Eu sei que tem outro livro agora sendo lançado aí, A Última Praia do Brasil. Então, parabéns pelo trabalho. Espero que eu te veja mais nas salas de cinema ainda.
Valeu, tomara que sim, né? Agora, A Última Praia do Brasil, na verdade, é um projeto que nasceu como argumento de filme. E aí, na impossibilidade de desenvolver esse projeto no curto espaço de tempo, eu resolvi migrar para a literatura, transformar ele num livro, para daí pensar ele melhor a partir da literatura. Agora nós estamos adaptando ele novamente para o roteiro. E o objetivo é que seja meu primeiro longa de ficção. Acho que está na hora de ousar aí, partir para um longa de ficção, dar um tempo para os documentários. Já são 5 ou 6 longas de documentário e alguns curtas de ficção. Eu gosto bastante de fazer ficção, mas ainda não tive essa oportunidade. Então acho que agora é a hora de focar nisso.
Maravilha. Boca, valeu mesmo e até uma próxima.
Valeu, prazer.
Fechou o cinema de Gramado, estou aqui com o Vonem Oliveira, que dirigiu o filme Memórias da Chuva, que foi exibido na noite de segunda-feira aqui em Gramado. Foi uma noite cearense, inclusive, né? Foi muito feliz, inclusive, a curadoria ter ligado os dois filmes na mesma noite, porque a gente acaba assistindo uma história, O Mais Pesado Que é o Céu, né? Do Beto Scariri, que está naquele ambiente também, e depois a gente fica sabendo daquela história do povo, né, cearense ali, que teve que deixar suas casas, deixar o seu lugar de origem para a construção de um açude. E a gente vê o impacto disso tanto psicológico quanto na própria cidade, né, na ecologia do lugar ali, né, daquele lance da secura, da seca que acontece. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito desse projeto, como chegou para ti também, né, essa história, assim, como tu quis contar isso nesse filme, nesse documentário, então, Memórias da Chuva.
Bem, inclusive eu encontrei o Caio Blá, que é um dos curadores, né, do evento, ao lado do Marcos Santuário e, se eu não me engano, da Soledad Villamil, né? E aí ele disse: olha, quando eu vi teu filme, vi o filme do Pets, eu digo: ó, isso aqui é uma noite temática, né? E eu acho que a curadoria foi super feliz, porque uma ficção que aconteceu em Jaguaribara, né? E um documentário contando a história da destruição de Jaguaribara, né? Então, nós ficamos super felizes de poder estrear aqui em Gramado, né? E numa noite dedicada, digamos, ao cinema cearense.
Conta pra gente, então, como é que foi, então, a origem desse projeto também, né? E o encontro dessas imagens, acho que o filme ele é muito feliz por costurar as imagens do passado, daquela cidade que não mais existe, com a cidade de hoje, com as pessoas conversando, o encontro também das imagens antigas, de entrevistas de pessoas que hoje também já falam no documentário. Então, acho muito feliz também essa costura que tu faz nesse filme. Então, queria que tu falasse um pouquinho a respeito desse filme, dessa origem também, né, dessa história.
Bem, eu, lógico, já conheci a história, porque teve presente na mídia, nos jornais locais, nos jornais nacionais, nas TVs, né? A nossa produtora Bucaneiro Filmes tinha ido um dia filmar em Jaguaribara antes dela ser destruída, a Margarita Hernandes, que divide o roteiro comigo, que era uma vontade que ela tinha de fazer esse filme, mas esqueceu, e isso ficou lá como imagem de arquivo. E, de uma certa maneira, como em toda cidade tem um Lumière, digamos assim, o Val Vernargues teve a brilhante ideia de entrevistar as pessoas comuns e correntes. E a Mayara Magalhães, que fez a pesquisa, descobriu o Val Vernargues. E aí a gente foi descobrindo outros acervos. Também eu dedico o filme ao Vicente Moyá, que é uma das personagens que fala em imagem de arquivo. E a Célia Guabiraba, que era uma cineasta cearense e socióloga, que faleceu, mas a família me cedeu o acervo dela de mais de 10 fitas Betacam, mais de 5 horas de imagem de arquivo sobre a cidade de Jaguaribara. Rosenberg Cariri, meu querido amigo e parceiro, também me cedeu imagens. E as pessoas que participaram daquela história, como a irmã Bernadette, me cederam, e muita gente me cedeu imagem, né? E esse foi o grande desafio do filme, foi você conseguir um corte, né, que você conseguisse equilibrar essa oferta imensa de imagens e que você contasse essa história da maneira que eu gosto de contar, que as pessoas se emocionem e que riam em determinados momentos, mas, logicamente, com respeito aos personagens.
Pois é um filme que é um filme doído também, né? Porque a gente vê as pessoas e como isso afetou, né? Até hoje, pessoas, 20 anos depois que a cidade foi inundada, as pessoas ainda sentem saudade. E é legal que tu coloca o contraponto também, né? Tem ali algumas pessoas que ficaram felizes, ok, gostaram. Então, existe também a pessoa que gostou dessa situação. Mas a maioria das pessoas está realmente ainda no luto da cidade. E a cena que acontece no filme das pessoas visitando as suas casas naquela seca, né, naquele lugar onde não mais existe, é uma cena muito impactante, é muito... Corta o coração também ver aquelas pessoas voltando àquele local.
É, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque da Cidade Nova para a Cidade Velha são 60 quilômetros, e 60 quilômetros de estrada ruim, né? Mas todas as vezes que nós estivemos lá, que a pinguela, como eles chamam, que era onde passavam os carros de um município para o outro, né, estava praticamente descoberta, você via pessoas lá tomando banho, né? Ou seja, curtindo, revendo o seu lugar antigo. E também nós fizemos questão de levar pessoas que nunca tinham voltado lá, né? Ou que faziam muito tempo que não tinham voltado lá, como foi o caso do seu Neto Coveiro, que, como ele fala lá no filme, eu estou areadozinho, né? não sei se eu vou encontrar a minha casa e tal, e termina encontrando, e a emoção dele quando encontra a casa e que encontra a banheira da casa dele, né? E então a gente levou vários grupos para rever os seus locais, entre eles o João Vitor, que uma da cena que é o pai dele, o Geso, a mãe, e a mãe mostrando onde é que ele nasceu, mas já mostrando os escombros, né? Então é uma história de dor, né? Principalmente de dor. E é muito triste o que aconteceu, porque hoje a cidade nova, planejada, 100% de esgoto, 12 praças, é uma cidade que está virando uma cidade fantasma. E, infelizmente, o que foi prometido na época, até hoje não foi cumprido.
E agora o caminho do filme, agora que ele passou aqui em Gramado, quais são os próximos passos? Já tem alguma data para estrear em circuito comercial? Ou ainda vai passar mais festivais? Como é que é o caminho agora do Memórias da Chuva?
A estreia mundial do filme foi aqui em Gramado, a premiere mundial. O filme vai passar ainda no Cine Ceará, no festival de cinema que eu dirijo, que vai para Justiça, né, para a 33ª edição, e vai ser de 25 de novembro a 1 de dezembro. Estamos mandando para festivais internacionais, mandamos também para Festival do Rio, Festival de São Paulo, mas eu, como diretor de festival, e o nosso festival prioriza os filmes inéditos, né? Eu sei que o fato do filme ter sido exibido em Gramado, já outros festivais baixam o interesse dele, né? Então, eu acredito muito mais numa carreira fora do Brasil e a gente está começando a enviar aí para vários festivais. Ele ainda vai ficar nesse circuito esse ano e o ano que vem e entraria no circuito comercial em 2025, primeiro semestre de 2025.
Tá certo, então, Vony, muito obrigado pela participação aqui no Manacast. Sucesso! Com o filme, esperamos que, embora seja 2025, seja, esteja um pouco longe, mas vamos esperar que o pessoal possa rever, né, essa história, quem viu aqui em Gramado, né, ou encontrar pela primeira vez então, né, essas memórias do teu filme.
Não, Rodrigo, eu te agradeço, valeu aí a oportunidade, brigadão.
Estamos aqui no Festival de Cinema de Gramado para falar um pouco sobre um curta-metragem que passou aqui no Palácio dos Festivais, Maraí, Árvore do Sonho, do Morzaniel Ramari, e que vai falar comigo aqui a respeito desse trabalho. Em primeiro lugar, parabéns pelo filme. A gente pode ver aqui essa noite no Palácio dos Festivais. É um filme que nos coloca dentro da comunidade Yanomami e também fala muito de sonhos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, de como concatenou os sonhos Yanomamis dentro dessa história também, nos mostrando o cotidiano, mas também nos mostrando também algo que é mais etéreo, que é mais imaginativo, que é mais dentro mesmo da pessoa, né? Dentro da mente da pessoa. Que tu faça a respeito dessa concepção, desse projeto.
Bom, Árvore de Sonho, que hoje está onde passou, toda cidade está passando essa Árvore de Sonho. Esse é o filme, ele fala sobre sonho. O que é sonho? É sonho. A gente, assim, pessoa normal, a gente sonha nossa família normal. Nós, povo Yanomami, sonhamos diferente. Sonhamos quem é Jambajé, ele se sonha muito longe. Eles conseguem ver a sonho diferente. Eles conseguem fazer trabalho sonhando deles quem está doente. Por exemplo, eu estou aqui, meu povo está lá. Eles estão aqui vendo, o sonho deles estão acompanhando comigo. Eu não estou sozinho, eles estão por aqui. Eles sabem onde eu estou. Então, por isso esse filme, ele representa o sonho, Árvore do Sonho. Porque uma prosa Yanomami é sonho, é fundamental e é muito forte também.
E na hora de fazer as filmagens, na hora de pegar a câmera e filmar essa história, como decidir o que filmar, o que não filmar, o que entrar no filme, o que não entrar também. A gente vê também ali um ritual também no meio do filme, que eu acho interessante falar um pouco. Como escolher o que entrar e o que não entrar nesse sonho filmado que é, então, a Árvore do Sonho?
É, aquele filme tem várias, parece, imagens, entendeu? Cerimônio, dança, grito, fala. Porque, assim, o sonho, a gente percebe, o espírito, ele representa dança dos espíritos. O dança dos animais. Assim que a gente consegue sonhar, entendeu? Assim que o espírito, conseguimos sonhar nele. Aquele pessoal dançando, taçando, grito, a perna cheia de pena de arara e tal, é o espírito que chega. Assim que a gente sonhamos por eles, por isso é ali que representa. Assim, foi escolhido essa imagem. Porque assim, é o sonho, não parece muito comum espaço, porque você tem que escolher. Aí fala assim, o espírito dança assim, o sonho é assim. Aí você vai dizer, esse não pode entrar. Como ele está falando, essa imagem vai entrar. Como ele fala, ele vai entrar. Aí, como aonde ele fala, aonde ele sonha, você vai colocar, vai sentir. Como o filme vai sair sonho no sentido. Se eu colocar outra imagem, não vai sair sentido. Por isso tem vários, cerimonial, dança, representa sonho do espírito.
E tem uma narração durante todo o filme aqui, que faço um pouquinho a respeito também dessa narração, quem fez a narração, como também conceber aquele texto também, que é tão poético.
É a narração, ele explica, entendeu? Aí, ó. Onde ele fala narração, ele parece imagem. Ele fala assim, nós não somos animais. Aí ele parece, entendeu? Aquele que aparece, entendeu? Ele conta, a gente ouve assim, onde vai começar a narração falar, espírito do onça. Aí tem que colocar tipo de espírito do onça. Entendeu? Assim que consegue fazer filme.
E o filme, ele passou em Gramado, ele tem algum roteiro ainda para outros festivais? Como é que está essa história do filme também para que chegue em mais gente? Né? Acho que é muito importante que esse filme chegue no maior número de pessoas possível. Né?
Mas eu tenho ainda. Já passou várias cidades, sem o presença, entendeu? Eu já fui, esse filme já foi, passou Sheffield, fora do Brasil. Aqui em Brasil já passou. No São Paulo, o Brasília, vai passar de novo, vai passar Vitória, Maranhão, Goiás, várias vezes já passou o filme. Esse agora, mês de setembro, vai passar também Bienal em Brasília, não, em São Paulo. E agora vai passar também em Itália, Veneza, cidade de Veneza. Entendeu? Esse filme está se viajando, vai chegar lá. Esse filme está levando eu para me falar, para conhecer pessoas, para contar mais história do povo Yanomami, entendeu? Ano que vem vai selecionar também para pessoa lá no Bahia. Eles me convidou também, mês de abril, vai passar lá também. Você vai passar ainda, vai selecionar ainda filme, não vai parar para andar.
Que maravilha, parabéns pelo projeto, parabéns pelo filme. Eu tenho que já terminar com vocês aqui, tem uma fila de jornalistas para falar, então. Mas muito obrigado pela participação aqui no Manacast, sucesso. E espero que agora na volta também, né, a gente possa ver muito mais também filmes da cultura Yanomami, para que a gente possa conhecer mais, né, que é uma cultura tão rica que a gente acaba não conhecendo tanto, mas com um filme feito dentro da comunidade mesmo, dentro do povo Yanomami, a gente tem uma oportunidade única, né, de conhecer vocês.
Eu agradeço, tem muita história para contar, muito ainda, os Yanomami, que existe na terra Yanomami. Várias histórias tem história boa, tem história triste, tem história medo. Eu agradeço muito vocês me entrevistando, eu gosto muito assim, pessoa entrevistando, perguntando e tal.
Muito obrigado. Tá, então ouvimos o nosso Almanacast com papos gravados do Festival de Cinema de Gramado. A gente fechou aqui com o Morazaniel Iramari, que é o diretor do Marihi, Árvore do Sonho, que levou alguns prêmios na Mostra de Curtas Nacional. Levou melhor fotografia, levou também prêmio especial do júri. Dois prêmios, então, aí para o filme do Morazaniel, que bateu um papo conosco. A gente ouviu antes, então, o Volney Oliveira conversando sobre Memórias da Chuva, que foi um documentário que foi exibido aqui em Gramado. A Mostra de Documentários é só um quiquito, né, que se ganha, que é o quiquito de melhor documentário. No caso, esse ano, quem levou foi o Luffy Bolini, pelo Anhangabaú. A gente ouviu ainda o papo com o Boca Migoto sobre Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre, filme que está em exibição especial essa semana. Você está ouvindo aí na semana do dia 6 de setembro, né? O filme está em cartaz dia 8 de setembro, ali na Cinemateca Paulo Amorim, que fica na Caixa de Cultura Mário Quintana. E o Boca Migoto falou comigo a respeito desse longa-metragem. E abrimos com um trechinho do papo com o Rafael Montes, de Uma Família Feliz. Ele que é um baita escritor, né? Escreveu Jantar Secreto, Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, Uma Mulher no Escuro. Também ele é um dos roteiristas do Bom Dia Verônica, né? Baseado no livro, né, que ele escreveu, que foi aí um best-seller também. É um best-seller ainda brasileiro. Então eu conversei, teve um trechinho aí da conversa só do Rafael Montes. Espero poder encontrar com ele de novo para bater um papo mais longo do que a gente conversou lá e que ele possa também ficar aqui gravado no Almanacast. Aqui eu quero agradecer também aos assessores de imprensa que me ajudaram a fazer essa cobertura, o Diego Benevides, que é assessor do documentário Memórias da Chuva. Também quero agradecer a Paula Ferraz e o Alex Gonçalves da Cine, que são aí assessores do Rafael Montes e também do Curta, do Morazaniel. E claro, também agradecer a pauta ali da Vera Carneiro, que é assessora do Festival de Gramado, também pelo apoio aí nessa cobertura. Para fechar, eu quero agradecer, claro, aos nossos apoiadores aqui da Almanac 21. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer nossas coberturas, não conseguiríamos fazer também os nossos podcasts. Então, um agradecimento especial a quem vai ali no apoia.se/almanac21 e assina a nossa revista. São 3 planos de assinatura, R$8, R$12 e R$21 também, com diferentes, claro, vantagens para cada uma desses apoios. Mas quero agradecer muito a todo mundo que ajuda aí no Almanac 21, no Almanacast, com o Apoia-se. Então, Alexandre Aliatti, Camila Diesel, Camila Keu, Carlos Redel, Davi Araújo, Emerson Pedrotti, Esmerildo Pedro da Silva, Henrique Girardi, Leandro Cringes, Luiz Carlos Matos, Robson Nunes, Rogério Ivan de Oliveira, Sandro Luiz Rodrigues Fonseca, Sérgio Filho e Vanessa Iores. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Sem vocês, com certeza, a gente não continuaria fazendo a revista do jeito que a gente faz. Quem está ouvindo aqui o Manacast deve conhecer o Manac 21, espero eu, né? Mas se não conhece, convido vocês a nos visitarem no site manac21.com.br. Nossa edição mais recente é sobre as muitas faces do Homem-Aranha nos cinemas. Também temos uma edição sobre streaming que acabou de ser lançada na capa Pânico 6, que chegou no Telecine e no Paramount Plus. Vocês podem ver essas edições, comprar a edição do Homem-Aranha ou ver no nosso site, manac21.com.br. Também vocês podem conferir, claro, nas bancas digitais. Claro Banca, Bancai e o UOL Leia Mais. A Claro Banca para quem tem a conta da Claro. Então, quem tem conta da Claro pós-pago, geralmente tem o Claro Banca dentro do seu plano. Então, tu pode baixar a edição ali e pode ler de graça, né? Porque já paga isso, né, dentro da tua conta. O Bancai é dentro da conta da TIM. Então, se tu tem conta da TIM pós-pago, é muito provável que tu tenha o acesso ao Bancar. Então tu vai lá, baixa o aplicativo também e pode conferir. E o UOL Leia Mais é para quem tem assinatura do UOL, claro. Pode ali conferir também as edições no aplicativo. Tá certo? Right. Então tá certo. Eu sou Rodrigo de Oliveira. No próximo episódio temos mais um ainda, que foi gravado direto do Festival de Cinema de Gramado, que é um especial sobre o filme mais pesado, É o Céu. Eu conversei com os atores Matheus Nachtergaele e com Ana Luísa Rios e com o diretor Petrus Cariri. A gente vai bater um papo então aqui, fazer uma edição especial sobre esse filme que foi premiado no Festival de Cinema de Gramado. Então no próximo episódio, um especial mais pesado, É o Céu. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima!